está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, quinta-feira, 8 de outubro de 2020. Dia Nacional da Visão e Dia do Nordestino. O Jornal da Amazônia está no ar.
Confira os destaques desta edição.
Operação realizada pela Polícia Federal resulta em prisão do ex-marido de ex-secretária de Comunicação do Estado. E o governo do Estado expede nota sobre a segunda fase da Operação Sangria. Ministério Público Eleitoral cobra apuração sobre o suposto descumprimento de medidas de segurança durante comício em Nhamundá. Estiagem e fenômeno da seca começa a causar impactos na área rural de Parintins. Grade de programação da Rádio Alvorada é alterado pelo início da propaganda eleitoral. Bombeiros vão promover curso para a formação de brigadista de incêndio em Vila Amazônia. CEMOSP quer identificação de lixo produzido por moradores com Covid-19. Sistema Alvorada de Comunicação ajuda pai a encontrar filho no estado do Pará. Carga de atendimento no Jofre Cunha aumenta por pessoas com possíveis sintomas da Covid-19. Essas e outras a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
O Ministério da Educação, MEC, apresentou nesta quarta-feira, dia 7, o Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica. O documento foi produzido pelas Secretarias de Alfabetização de Educação Básica e de Modalidades Especializadas de Educação e oferece informações para que as redes estaduais e municipais possam se preparar para um retorno seguro. O guia reúne normas técnicas de segurança em saúde e recomendações de ações sociais e pedagógicas a serem observadas pelos integrantes da comunidade escolar para um retorno seguro. A decisão de retorno às aulas presenciais, no entanto, é exclusiva de estados e municípios. A Prefeitura de Parintins elabora um projeto para a realização de 39 obras na área de educação. O documento será encaminhado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O trabalho é executado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, CEMOSP. O projeto contempla a construção de escolas de uma e duas salas, creches infantis, quadras cobertas e a cobertura de quadras construídas. Desse quantitativo, 4 obras serão erguidas na área urbana e o restante na zona rural de Parintins. O topógrafo da CEMOSP, Marcelo Viana, ou seja, Marcelino Viana, também acompanhou uma equipe da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, parceira na construção dos projetos.
Elaboração dos projetos para o FNDE, né? Que é o Fundo Nacional de Educação. Então, nós finalizamos esse serviço, passamos o material todo, o pessoal do setor de engenharia fez da continuação da elaboração dos projetos.
12 horas e 4 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Saúde.
O governador Wilson Lima formalizou nesta quarta-feira, dia 7, convênio entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas para que 21 profissionais de saúde da corporação reforcem os atendimentos na Fundação Centro de Oncologia do Estado do Amazonas, o FCCOM. Já de início, será possível ampliar uma série de serviços na unidade, como consultas, cirurgias ambulatoriais e processos de desospitalização. A ação na FCCOM faz parte do Programa Saúde Amazonas, que está reorganizando e modernizando o sistema da rede de assistência no estado, como destaca o governador.
Estamos entregando à Fundação CECOM integrantes do Corpo de Bombeiros para ajudar no trabalho que é realizado nessa instituição, que é referência no tratamento do câncer. Com a vinda desses 20 profissionais para cá, nós vamos triplicar o atendimento na FCCOM, que é referência aqui para a região norte. Nós já conseguimos muitos avanços aqui, como o aumento na oferta de quimioterapia, zeramos a fila de radioterapia. O paciente que chega hoje necessitando desse procedimento, no dia seguinte ele já consegue ter esse procedimento realizado, e hoje nós damos esse grande avanço no sentido de ofertar esses profissionais do Corpo de Bombeiros aqui para o FCCOM. A partir do dia 26 de novembro, o Corpo de Bombeiros vai assumir a Policlínica Gilberto Mestrinho, que fica no centro de Manaus. E essa policlínica será preferencialmente para atendimento de quem vem do interior. Então, o cidadão que vem de qualquer município do interior, ele vai procurar primeiro essa unidade, e lá a unidade vai definir se já realiza o procedimento, né, se for um pequeno procedimento nesse paciente, e aí se houver necessidade de algo mais complexo, ela faz esse trabalho de referenciamento. Então, a partir do dia 26 de novembro, nós vamos ter a Policlínica Gilberto Mestrinho sob o comando do Corpo de Bombeiros.
A procura por atendimento no Hospital Regional Geoffrey Coen por pessoas expressando alguns possíveis sintomas da Covid-19 tem aumentado, levando os profissionais de saúde solicitarem que a população passe a adotar as medidas preventivas para não contrair o coronavírus. Um desses profissionais é o médico Ed Brunner Machado. O profissional de saúde diz que, por conta da demanda, os leitos do Geoffrey Coen estão com a sua capacidade ocupada, o que pode comprometer a estrutura ofertada para a população.
Há muito alta demanda aqui em Parintins, aqui o atendimento não para 24 horas, o pessoal não está respeitando, e o hospital está lotado de leitos, e cada hora chega casos mais graves, principalmente idosos.
Isso preocupa vocês, principalmente por conta dessa demanda?
Sim, sim, que vai ter uma hora que o hospital não vai ter, suportar mais, não vai ter onde colocar pacientes.
Qual seria a recomendação neste momento?
A recomendação é que as pessoas criem mais consciência, né? Fiquem em aglomerações, façam as medidas de prevenção usando máscara, álcool gel, que muitos hoje não saem por aí sem máscara, não querem saber de nada, ficam fazendo festa em suas casas, todo mundo sem máscara.
Isso tem agravado bastante?
Isso, tem agravado bastante.
Só nesse seu plantão, quantas pessoas você já atendeu hoje?
A gente atendeu mais de 100 pessoas, mais 120.
Nessa demanda, quantos positivaram?
Eu acho que positivaram 60% da.
Então, uma preocupação grande.
É isso, muito grande.
Em um exame de rotina, a jornalista Luciana Cury recebeu um difícil diagnóstico. O nódulo encontrado no seio esquerdo era um tipo de câncer que acometia tanto a mama quanto o útero. Por causa do histórico de câncer na família, um outro exame confirmou que o tipo de tumor era hereditário. O tratamento, que durou 7 meses, envolveu retirada completa e reconstrução das mamas, além da remoção do aparelho reprodutor. Hoje, Luciana está curada em um processo de remissão, que é quando o paciente é acompanhado de perto para monitorar se houve retorno da doença. Ela conta que passar pelo câncer trouxe mudanças para o resto da vida.
Meus hábitos alimentares certamente foram modificados, até porque o corpo passa por uma grande transformação e temos que nos adaptar. Hoje me sinto bem, todo o processo de tratamento e operações transformam a gente. Me considero uma pessoa bem mais forte e capaz depois de ter passado por tudo. E digo que manter uma mente positiva fez com um grande diferencial. Por mais que estejamos rodeados de família e amigos, é um momento muito solitário. E é necessário manter a mente firme para passar por essa experiência tão dolorosa e transformadora.
E é justamente para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e da prevenção da doença que o Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira, dia 7, a campanha do Outubro Rosa 2020. De acordo com o Ministério da Saúde, uma das justificativas para essa redução significativa do número de realização de mamografias é a pandemia. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou um pouco dos desafios do SUS para retomar os atendimentos interrompidos por causa da crise sanitária.
Sobre pandemia, ficou claro que aconteceu uma diminuição do atendimento. Mas não é só do câncer, é de todas as doenças. Este represamento e a nova ação que temos que fazer para dar vazão a esses atendimentos futuros chama-se a segunda onda. segunda onda da pandemia não é o repique da pandemia. A segunda onda é exatamente as doenças e os tratamentos que foram interrompidos ou que não foram começados. Esse é o novo desafio do SUS.
12 horas e 10 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Os órgãos partidários dos partidos políticos que disputarão as eleições municipais devem observar a obrigatoriedade legal da subtitulação por meio de legendas, janela com intérprete de Libras e autodescrição ao veicularem quaisquer espécie de propaganda eleitoral na televisão, sob a pena de adoção de medidas judiciais e extrajudiciais. A obrigatoriedade vale tanto na exibição das propagandas em rede quanto nas exceções de 30 e 60 segundos. Segundo a assessoria do Ministério Público Eleitoral, por meio do despacho da 43ª Zona Eleitoral, o MP requisitou providências às autoridades policiais e de vigilância sanitária que atuam em Amundá para apurar suposto cometimento de delito e possível descumprimento das medidas de segurança e prevenção à Covid-19. A medida tomada pelo promotor eleitoral Márcio Pereira de Melo decorre da identificação de indícios de descumprimento das normas de saúde pública impostas pela pandemia durante o comício eleitoral realizado no último dia 2, o que pode causar graves consequências à população daquele município. O comício foi promovido pela candidata à prefeitura Marina Pandolfo, do Partido Social Democrático, PSD, e noticiado em diversos sites jornalísticos amazonenses, com registro de grande aglomeração de pessoas, muitas delas sem máscara, tanto no palanque quanto em meio ao público, em desrespeito às medidas de segurança determinadas pelas autoridades sanitárias. No despacho, o promotor eleitoral requisita a instauração do procedimento investigatório à Polícia Civil para apurar se os realizadores do evento praticaram o delito tipificado no artigo 268 do Código Penal, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propaganda de doenças contagiosas. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Márcio Pereira de Melo, requisitou a instalação de processo administrativo para apurar o descumprimento do decreto número 42.794/2020. Ainda em razão do ocorrido, o titular da zona eleitoral convocou os representantes dos partidos políticos e coligações locais para a reunião a ser realizada amanhã, dia 9, na sede da Promotoria de Justiça de Nhamundá. A reportagem não conseguiu contato com a candidata e nem com o promotor eleitoral para se manifestarem sobre o assunto. A Polícia Federal no Amazonas deflagrou com apoio do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União na manhã desta quinta-feira a segunda fase da Operação Sangria, por meio da qual são investigados fatos relacionados a possíveis práticas de crimes como pertencimento à organização criminosa, fraude à licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Um dos alvos da operação é o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida. Agentes da PF estão fazendo busca no gabinete ou fizeram busca no gabinete na casa dele. A ação da Polícia Federal visa cumprir 14 mandados judiciais expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, dos quais 9 são de busca e apreensão e 5 de prisão temporária, todos cumpridos na cidade de Manaus. O marido da ex-secretária de Comunicação do Amazonas, Daniela Sayag, Luiz Carlos Avelino Júnior, e o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, foram presos pela Polícia Federal. Na primeira fase da operação, verificou-se que uma empresa comercializadora de vinhos, utilizando-se de empréstimo de dinheiro, adquiriu de uma empresa local os respiradores pulmonares. Em seguida, revendeu-os ao estado do Amazonas com preço superfaturado. Já o dinheiro recebido pelo governo do Amazonas foi remetido ao exterior para uma empresa aparentemente de fachada. A partir dos elementos de prova angariados após o cumprimento dos mandados judiciais na primeira fase, identificou-se que mais funcionários do alto escalão da Secretaria de Saúde do Amazonas também participaram do processo de contratação para favorecer grupo de empresários locais sobre orientação da cúpula do governo do estado. Há indícios de que a aquisição destes respiradores pulmonares seriam apenas o início de outros esquemas de compra de equipamentos que seriam realizados durante a pandemia da Covid-19, na medida em que, na primeira fase ostensiva, foram apreendidas consideráveis propostas de preço de respiradores pulmonares de diferentes empresas na posse de apenas um empresário, sem razões aparentes. Observou-se ainda a participação efetiva de sócio oculto ligado a uma empresa investigada, o qual, com o lucro obtido de maneira fraudulenta, investiu na aquisição dos testes rápidos para Covid-19, com a finalidade de revender o estado do Amazonas e aumentar o proveito da vantagem obtida de maneira ilícita. Os indiciados poderão responder à medida de suas responsabilidades pelos crimes de fraude à licitação, peculato, pertenciamento à organização criminosa e lavagem de dinheiro. Se condenados, poderão cumprir pena de até 30 anos de reclusão. O nome da operação, uma alusão a suspeitas de que uma revendedora de vinhos tenha sido utilizada para desviar recursos públicos que deveriam ser destinados ao sistema de saúde do Amazonas. E o governo do Amazonas distribuiu nota oficial para dizer que está contribuindo com as investigações. A nota diz o seguinte: o governo do Amazonas informa que está contribuindo com a apuração dos fatos pela Polícia Federal e órgãos de controle, e que a ação de busca e apreensão desencadeada nesta quinta-feira envolve em grande parte pessoas que já não fazem mais parte da estrutura do governo, bem como servidores que não atuam como ordenadores de despesas ou tenham poder de decisão na estrutura do Estado ou da investigação em questão. O governo do Estado reitera que tem atuado de forma transparente e que confia na Justiça. Conforme a nota, a maior parte das pessoas que são alvos da operação já não faz parte do governo do Estado.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia.
O fenômeno da seca começa a causar prejuízos na área rural do município, entre eles o isolamento de algumas comunidades, a morte de peixe nos lagos, igarapés e poços, pelo aumento da temperatura nos afluentes do rio Amazonas, além da falta de água potável para o consumo. Por conta da ligeira descida das águas sem chuvas, a região vem sendo atingida pelo forte verão, com indícios de uma grande estiagem. A reportagem procurou o coordenador municipal da Defesa Civil, Samuel Reis, para saber como o fenômeno natural vem sendo observado e se já existe, de fato, comunidades rurais do município sofrendo com processo de isolamento por conta da vazante.
Nós fizemos agora o nosso cadastro de todas as comunidades do Ribeirinho e também Terra Firme, né? A gente sempre fala que na estiagem, quem sofre mais o impacto da estiagem é as pessoas que moram na Terra Firme, que elas ficam isoladas. As pessoas da área de várzea, o que mais o impacto é ocasionado nesse momento é a falta d'água. Mesmo que tenha água, essa água que eles têm, ela é totalmente imprópria para o consumo. E mesmo na área de várzea também, existem comunidades que elas se tornam isoladas nesse período de estiagem. Tem 3 comunidades que são comunidades que são tratadas com um cuidado bem especial para elas aí.
Mas já tem comunidades com esse isolamento?
Existe comunidade como Mastipucu, Xibuí, são comunidades que realmente elas precisam de atenção, que às vezes para chegar no Amazonas eles se deslocam até 4 horas de viagem para chegar no Amazonas para pegar água. E nessas comunidades nós não temos um tratamento de água para a comunidade, para eles. Aí você tem que trabalhar em cima dessa situação para que eles possam ter um sistema de tratamento de água local para eles.
Samuel confirma que o rio vem baixando de forma acelerada e pelo menos cerca de 25 mil ribeirinhos podem ser atingidos diretamente com o impacto do fenômeno natural.
A água continua nesse ritmo de 16 até 20 centímetros por dia, ela está descendo. A gente percebe que do ano passado para esse ano aqui, a diferença de descida de água é uma velocidade bem maior do que ano passado. Nossa referência é com a maior enchente registrada, que é 2005, mas com a referência de 2005, nós estamos bem mais alto do que 2005. Mesmo que esteja descendo essa velocidade de 16 a 20 centímetros, nós ainda temos bastante água na região.
Devido ao início da propaganda eleitoral no rádio e na TV nesta sexta-feira, dia 9, o Jornal da Alvorada, apresentado às 6 horas da manhã, teve horário alterado para as 6 horas e 10 minutos. Durante a veiculação da propaganda eleitoral, o Jornal da Alvorada permanece de segunda a sábado às 6 horas e 10 minutos. e ainda por conta da pandemia provocada pelo coronavírus e como forma de resguardar a saúde dos profissionais do sistema Alvorada de Comunicação, a direção da Fundação Evangelho Nunciandi resolveu suspender temporariamente a partir da próxima semana o Jornal da Alvorada, apresentado às 13 horas pela TV Alvorada, canal 17.1. A direção da emissora pede desculpas pela breve interrupção, agradecendo aos telespectadores pelo entendimento. Atendendo solicitação, a Terceira Companhia de Bombeiros Militar de Parintins vai promover em Vila Amazônia um curso para a formação de brigadistas de incêndio, com o objetivo de habilitar pessoas para atuar em casos de sinistros que podem ocorrer na localidade rural. O comandante da corporação, Tenente Barbosa Morim, adiantou que a data para a realização do curso ainda será anunciada.
Temos aí uma solicitação aí do gestor lá do Porto, da Vila Amazônia, né, que solicitou um curso de incêndio, de brigada de incêndio. Então nós vamos fazer o treinamento, estamos organizando o dia aí para fazer um treinamento com o efetivo lá do Porto, da Vila Amazônia, bem como estender para ali o Mercadinho Vila. Nós queremos conversar com o proprietário do Mercadinho Vila e fazermos um único treinamento. Ele deixar alguns funcionários à nossa disposição, para que a gente possa também treiná-las na área de incêndio, nas áreas próximas aí da Vila Amazônia, tanto do Porto quanto do Mercadinho Vila.
Na programação jornalística do Sistema Alvorada de Comunicação, vários casos são resolvidos com a ajuda da emissora. Pessoas que sabem da credibilidade, audiência e longo alcance da audiência buscam na Alvorada uma forma de, por exemplo, promover encontro de pessoas. Foi o que aconteceu com o cidadão Jefferson Maciel. Ele e a esposa procuraram o jornalismo Alvorada para tentar encontrar o filho biológico e a mãe, a qual ele não via há 29 anos e gostaria de saber da existência de um filho ou uma filha. E graças à Rádio Alvorada e à TV Alvorada, a pessoa de nome da Liana tomou conhecimento do caso e de Juruti Velho entrou em contato com Jefferson, afirmando que ele é pai de um homem com 29 anos de idade. Jefferson Maciel, que está em Parintins vindo de Manaus, agora segue viagem para o estado do Pará, para abraçar pela primeira vez o filho e os netos. Ele agradece ao Sistema Alvorada de Comunicação e aos amigos que o ajudaram nessa busca.
Aqui é o Jefferson Maciel. Eu vim aqui, através dessa mensagem, agradecer muito mesmo. A Deus em primeiro lugar e a uma corrente de amigos que eu fiz aqui na cidade de Parintins. Pois com a ajuda dessas pessoas e a vocês, do Sistema Alvorada de Comunicação, eu encontrei a Idaliana e, através dela, o meu filho. Quero agradecer muito mesmo a vocês todos. A todos vocês mesmo, e em especial a Nete, que irmã de meu cunhado, que deixou de fazer as coisas para me levar nos lugares, nos meios de comunicação, e a minha esposa, Nalu, que em nenhum momento desistiu de procurar comigo. Sempre me motivou, sempre me incentivou para isso. E graças a Deus e graças a vocês eu consegui, tá? Muito obrigado pela ajuda, muito obrigado mesmo.
Enquanto 73,3% da população das 100 maiores cidades do Brasil tem acesso à coleta de esgoto, apenas 32% dos habitantes de municípios médios contam com o serviço. A disponibilidade de água tratada também é bem maior nas maiores cidades, com 93,3% contra 76,6%. O levantamento faz parte do painel Saneamento Brasil, projeto do Instituto Trata Brasil, com base nos dados mais recentes disponíveis pelo Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento de 2018. Na tentativa de proteger a saúde dos colaboradores, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a SEMOSP, faz uma campanha de conscientização em Parintins. O coordenador de limpeza pública, Jatemar Barbosa, pede que as pessoas identifiquem o lixo domiciliar daquelas residências que possui pacientes acometidos pela Covid-19.
Na verdade, nós estamos pedindo a ajuda da população nessa questão de termos os cuidados necessários com o nosso lixo domiciliar. E hoje nós estamos aí solicitando a compreensão das residências onde temos os casos confirmados de Covid-19. Identificar seu lixo, o seu material, quando for colocado na frente da sua residência. Então, coloca-se uma fita vermelha, ou então identifica que ali naquela residência temos pessoas que testaram positivo para o Covid, e assim nós evitaremos aí o contato direto e até mesmo a contaminação de nossos funcionários que estão aí no nosso dia a dia fazendo essa coleta na cidade. Agindo assim, a gente vai conter para que nossos colaboradores evitem serem contaminados. Haja visto que nós temos aí um alto índice de contaminação, e quanto mais a gente puder evitar, é melhor para a gente e melhor para a cidade, né, que a gente vai estar diminuindo aí o número de novos casos da Covid-19.
A coordenação que está promovendo debates e palestras sobre a defesa dos lagos da região do Acordo de Pesca do Paraná de Parintins informou que a reunião prevista para este final de semana foi adiada devido ao avanço dos casos de Covid-19 no município, incluindo a zona rural, onde muitas pessoas estão sendo diagnosticadas positivas para a doença. O organizador do evento, o assentado de Bancavalho, explicou que o próximo encontro ainda terá data confirmada e depois divulgada para os representantes das comunidades que serão incluídas no acordo de pescas. A Junta do Alistamento Militar da 29ª Circunscrição do Serviço Militar em Parintins vai adotar novos procedimentos para melhorar mais o atendimento aos jovens que buscam pelo serviço militar. O delegado do Serviço Militar da 12ª Região do Exército Brasileiro, Tenente Leão, informa que recentemente foi feita uma inspeção onde funciona o órgão.
O trabalho está sendo cumprido, né, com a obrigação da Junta de fazer o alistamento. A Prefeitura está dando ali o apoio necessário ao funcionamento da Junta. Nós fizemos uma inspeção, agora uma orientação técnica, né, alguns ajustes vão ser feitos. E para que atenda o cidadão, é uma obrigação do Estado, do município, né, oferecer essa oportunidade, porque o cidadão está sendo obrigado a alistar-se, né, a lei obriga, ele tem que vir aqui. Por isso a gente tem que oferecer todos os meios necessários para ser atendido e que não cause nenhum transtorno para o cidadão na sua vida.
Quem teve uma aposentadoria ou pensão negada pelo INSS poderá recorrer na Justiça sem prazo limite. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o prazo de 10 anos para que uma pessoa recorra de um benefício negado pela Previdência. Este prazo foi criado no ano passado. Agora, de acordo com a decisão, quem recorrer da negativa e conseguir o benefício receberá ainda 5 anos de pagamentos retroativos. Quem teve a solicitação negada há mais de 10 anos não precisará de refazer o pedido ao INSS. Basta dar prosseguimento ao processo judicial. Esta decisão vale também para quem teve o benefício cortado ou cancelado. Representantes de espaços artísticos e culturais de Parintins tiveram mais tempo para efetuar a inscrição no site parintins.am.gov.br/cultura. O link foi disponibilizado pela Prefeitura, referente ao inciso 2 para requisito do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. O cadastro teve início no dia 30 de setembro e foi prorrogado até as 23h59 de hoje, quinta-feira, como explica a Carla Viana, secretária de Cultura e Turismo.
A Secretaria de Cultura está prorrogando as inscrições do inciso 2 do cadastramento dos espaços culturais. Tá? Nós precisamos que as pessoas que encaminharam os documentos para a secretaria façam a inscrição. É obrigatório elas fazerem essa inscrição, porque nós temos que homologar essas inscrições para poder fazer parte do processo de seleção. E as pessoas também que têm espaços culturais, que são trabalhadores da cultura, podem fazer sua inscrição e levar a documentação na secretaria. Obrigada.
A Secretaria de Estado da Fazenda, no cumprimento de seu programa de estágio, conforme Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, em formalização de cadastro de currículos, objetivo é de subsidiar a criação de um cadastro reserva de candidatos a estágio em vaga destinada à pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência que estejam nos cursos de Direito, Administração, Assistência Social, Contabilidade, Economia, Processamento de Dados podem fazer. Os currículos podem ser enviados por meio de mensagens para o endereço eletrônico atendimento01@trimonte.org.br. Na Ilha Tupinambaranas, 12h30.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi. Mesa de áudio, Neucelino Santarém. Transmissores, Agnaldo Magalhães. Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso e Marcos Felipe. Direção Executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenadora de Programação, Luceli Monteiro. Edição e apresentação, Fernando Cardoso. Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online. O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas. Alvorada, 53 anos. Missão de informar, educar e evangelizar. Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, especial para a catequese. A todos, uma excelente tarde.